Olá, seja muito bem-vindo ao Dope Frame Podcast. Eu sou o Luquiras.
E eu sou o Gabs.
Gabs, hoje uma pauta que eu estava muito, mas muito ansioso pra gente fazer e que obviamente não vai dar pra gente fazer só em um programa. Então, vamos considerar que isso é uma parte 1, vai.
Pode ser então, né? Que o tema é muito extenso.
Exatamente. E qual é esse tema de hoje, Gabs?
Star Wars, meu caro. Como esse filme, essa série, essa franquia, esse tudo, né? Mudou a indústria do cinema como nós conhecemos.
Esse universo, né?
E também não só o cinema, né? Como mudou a indústria do comércio também, eu poderia dizer.
Exatamente. O revolucionário Star Wars de George Lucas. Puta merda. Star Wars é minha paixão.
Ou eu poderia dizer o Star Wars, o desacreditado.
Talvez. Vamos ver, hein? Vamos ver isso aí logo depois do Fora de Foco.
Então bora.
Bora. Gabs, hoje a gente tem muito o que falar nesse Fora de Foco, tá? Bastante.
Eita.
Então, se você não gosta da sessão Fora de Foco da Dope Frame, infelizmente você vai ter que escutar.
Vai ter que escutar que a galera chinelou mesmo, então vamos.
Exatamente. É um programa, se você não escutou o último programa do Dope Frame sobre publicidade, vai lá ouvir, pra você entender aqui esse Fora de Foco, primeiramente, e que o programa ficou muito legal também, eu gostei bastante.
Não, ficou maneiro demais. Vai lá, ô galera, escuta lá, por favor, né?
Pô. É, pô, e comenta lá, e divulga lá. Participa, pô, a gente tá tendo maior trabalho pra fazer esse programa aqui. Pô.
Exatamente, é tão divertido, você fica escutando, fica dando risada aí, você fala, não, esse Gabs é um Zé Mané mesmo, olha como esse cara fica deixando eu rindo aí.
Mas ô Gabs, vamos lá. Matheus mandou uma mensagem lá no nosso Instagram falando, tá? Dando a primeira corrigida aí. Falando que a propaganda dos pôneis malditos é, na verdade, da Nissan e não da Ford, como o Luquiras, eu, comentou.
Então, ei, Luquiras, de tá carro explicado você aí. Entende tudo, né?
Então, a propaganda dos pôneis malditos não é da Ford.
Não.
Eu não falei com tanta propriedade também não, que era da Ford, tá? Eu falei que eu achava que era da
que
Ford.
Que era da Ford, é, isso é verdade. Isso
exatamente. Tipo... Mas ele constatou aqui pra gente que é da Nissan. Então é isso aí, não é da Ford, é da Nissan. Desculpa aí, Nissan. Outro comentário lá no Instagram da Lúcia, que foi o seguinte comentário. Gostaria de saber se vocês sabem algo sobre o que aconteceu com a propaganda da nova Kombi, com a Maria Rita e o vídeo, né, da Elis Regina, lá, a recriação dela.
Essa propaganda é maneira, hein?
Essa propaganda é maneira. E pra quem não sabe, essa daí foi a propaganda da nova Kombi elétrica, que foi feita pela Volkswagen. E nessa propaganda, senhor Gabs, a Volkswagen recriou a Elis Regina com deepfake inteligência artificial e gerou aí um bafafá...
Ah. Como sempre.
Cabuloso na internet.
A galera não tá pronta.
Exatamente. E pra responder a Lúcia aqui, né? É, que inclusive é minha tia, um abraço, um beijo pra ela.
Um abraço.
É, o Conar, ele abriu um processo pra investigar se houve alguma coisa antiética aí em recriar uma pessoa que já morreu. Porque a Elis Regina morreu em 1982, né? E foi com a filha dela, a propaganda, cantando uma música dela, né? Só que ela tá vivona, vivasse consciente lá no, na propaganda, né?
Sim.
Só que esse processo aí que o Conar abriu, ele foi arquivado porque concluiu que, né... Não teve nada de desrespeito à figura da artista, tendo em vista que o uso da imagem dela teve consentimento da família dela.
Ah, então...
Então o Conar simplesmente engavetou aí o processo e corre tudo bem.
Não tem nada demais, só mimimi.
Exatamente. Gabs, respostas da Dope Box da semana passada, o senhor quer falar aí pra gente?
As pessoas foram lá, quero
sim. A gente reclamou, né, cara? A gente reclamou que não tinha que tinha tido pouca interação, a galera veio, é isso aí, gostei de ver.
E pra quem não lembra, a gente perguntou, né, qual que é a propaganda que mais marcou a você e quem está ouvindo e tivemos respostas então, né? A Cacau, nossa queridíssima Cacau,
queridíssima Cacau.
Abraço pra você, Cacau, se estiver ouvindo aí, viu? Depois você chinela nós de novo.
Isso aí.
Ela mandou falando que a propaganda do Banco Bradesco faça acontecer. Emocionou ela muitas e diversas vezes esse comercial, né?
Exatamente, é um comercial lindo aí dos vagalumes do Bradesco de 2019.
Sim, eu lembro muito no YouTube, isso toda hora aparecia.
Exatamente, cara, exatamente. Virou uma propaganda que toda hora aparecia no YouTube.
E o Matheus aí, de novo, ó, como sempre, já tá ficando igual a galera aí, ó. Já tá
assim. Daqui a pouco você promete uma camisa do Dom Freire pra ele, hein, mano.
Calma, primeiro é o selo, depois ele ganha a camisa. Ele falou aqui que a Boticário tem feito bons comerciais ultimamente, né? E realmente, tem uns comerciais bem feitos, assim. E aquela coisa, aquela polêmica, né? Comercial de perfume, assim, comercial de creme, é um negócio
difícil, né, cara? Né?
É difícil, cara.
É difícil mostrar, porque o perfume é uma parada muito específica, é o cheiro, muito, né, cara? É difícil muito você passar uma sensação pela... Por isso que as propagandas de perfume são tão bizarras, mas as do Boticário realmente são bem legais.
Cara. E eu vou deixar só uma nota aqui, assim, então, gente, chega de propaganda de perfume envolvendo o mar.
Isso é verdade, cara.
Não precisa, cara, ser sempre no mar, não precisa ser só no mar, dá pra fazer na cidade. A Lilia comentou também que a propaganda recente da Volkswagen, aquela da Elis Regina, que a gente acabou de comentar também, que ela gostou bastante dela, que emocionou e gerou muita polêmica também, né?
É isso aí. E o Gabs, agora que a gente já terminou de ler aqui a Dope Box da semana passada, eu gostaria de fazer um anúncio e um lembrete para todo mundo que tá ouvindo.
Opa!
A gente. Aproveitar o espaço
anúncio,
do Fora de Foco.
Anúncio, eu gosto de anúncios.
Exatamente, novidades, né? Agora o Dope Frame Podcast está disponível também no Google Podcasts. Então,
opa,
né,
é
menos uma desculpa para você nos escutar.
Agora o cara vai escutar em todos os locais.
Exatamente. E não só no Google Podcast, como também no YouTube.
Ah, você tá brincando.
Então, pra você aí que escuta no YouTube Music, eu escutei essa desculpa de duas pessoas, inclusive.
Não, eu nem tô sabendo disso. Tá lá no YouTube agora?
Está no YouTube, exatamente. Então você pode procurar Dope Frame Podcast lá no YouTube que você vai achar e vai poder ouvir.
Ah, não. Agora só falta você vir me falar que vai estar no TikTok também.
Ah, meu amigo, estamos também no TikTok.
Você tá brincando? Eu vou fazer dancinha?
É, vai fazer dancinha. Vai fazer dancinha, sim, senhor.
Não. Acabou, agora é dublagem lá. Agora não tem mais dancinha.
Ó, então é só seguir a gente lá no TikTok, @DopeFrame. Tá tudo junto, tudo certo. A gente conseguiu o Dope Frame no TikTok, coisa que a gente não conseguiu no Instagram, né? Que teve que ser dope.frame. Mas enfim, e se você aí não é assinante do Spotify, não escuta na Apple Podcast, Apple Music lá, não escuta no Amazon Music, você também encontra agora no YouTube Music, no YouTube normal, e também no Google Podcast. Acabou a desculpa, senhor Gato.
Desculpa? É isso. Não, agora o cara vai me falar que ele quer vir a ver ao vivo com nós aqui daqui a pouco.
É, só falta isso. Tipo, só não escuto isso, vocês, beleza, porque vocês moram em Minas Gerais, tá ligado?
É, não, beleza. Daqui a pouco eu vou preparar o Ticketmaster aqui, então nós vamos ver o que vai acontecer.
Pô, Dope Frame Podcast ao vivaço assim? Eu animo, hein?
Não sei, eu também.
Depois, que a gente passar do programa número 100, a gente pensa nisso. A gente tá no oitavo aí.
Oh, aí sim, hein? Eu gosto é de compromisso.
Exatamente.
E falar em compromisso, vamos falar do homem aí que se comprometeu a criar um universo totalmente diferente?
Bora falar de Star Wars. Bora. Acho que é impossível a gente falar de Star Wars sem falar de uma figura que deu início a tudo isso, né? O grande George Lucas.
George Lucas, visionário.
É isso aí. Então, George Walton Lucas. Eu nem sabia que ele chamava George Walton.
Eu também não lembro desse Walton.
Eu também não. E acho que nem ele lembra disso, né? Mas enfim, George Lucas é o criador do universo Star Wars, cara. O Star Wars saiu da mente brilhante de George Lucas. E eu acho esse cara muito brilhante, apesar de muitas críticas, né? Que
eu tenho uns comentários aí, mas realmente ele é um cara além do seu tempo. Porém, se analisarmos certas coisas, depois vamos discorrer. Eu não vou queimar o cara agora, não. Vamos lá.
É, exatamente. Vamos falar um pouquinho dele. Então, o George Lucas, ele se formou, né?
Sim.
Em cinema, pela Universidade do Sul da Califórnia, USC, que é uma universidade muito...
Conhecida.
Conhecida e clássica lá nos Estados Unidos, né? É, outros grandes nomes do cinema hollywoodiano também se formaram lá. Mas enfim, um fato curioso sobre George Lucas, né? Que depois que ele se formou na faculdade, cara, ele fundou uma produtora de filmes chamada American Zoetrope. E juntamente, ele fundou essa produtora juntamente com ninguém mais, ninguém menos que o Francis Ford Coppola. Então você vê que o cara era bem relacionado, né, cara?
Sim. Sim, sim.
Tudo bem que nessa época o Coppola não era ninguém também.
Não, estavam todos começando, né? E se eu não me engano também, junto ali tinha o Steven Spielberg, né?
Isso, o Spielberg sempre foi amigaço da turma aí. Essa turminha boa do barulho
era,
aí,
né? Era o trio, né? Era o trio.
Exatamente. E essa American Zoetrope, ela era uma produtora de filmes.
Uhum.
E ele, de acordo com eles, né? Ela tinha o intuito de criar filmes de forma livre e independente. Olha aí. E uma coisa interessante que eu fiquei sabendo também há pouco tempo sobre George Lucas, cara. O pai do George Lucas tinha uma loja, se eu não me engano. Era alguma coisa assim, ele tinha um negócio. E o pai do George Lucas queria que ele trabalhasse na loja, entendeu? Nesse negócio.
Entendi.
E o George Lucas saiu de casa, rebelde, falando que ia trabalhar com o cinema. E ele prometeu pros pais dele que ele estaria milionário antes dos 30 anos.
Se trabalhasse na loja.
Não. Ah, o George Lucas prometeu pros pais, falando que ele ia fazer cinema, que ele ia trabalhar com filme e que ele estaria milionário antes dos 30 anos. E ele cumpriu essa promessa. Olha aí.
Caraca, realmente ele cumpriu essa promessa, né? Eu acho que eu vou começar a prometer as coisas também.
Eu também. Ô, Gabs, eu te prometo que eu vou ser milionário antes dos 30 anos. Será que serve? Que ou é só pra mãe e pro pai?
Eu vou tentar só mais um pouco. Eu te prometo que eu vou ser milionário até os 35.
Uai, tá bom demais.
Tá, ué. Eu não vou dar uma de George Lucas, não, porque nós estamos no braço.
Quem sou eu também, mano? Só porque eu tenho... O segundo nome dele é o primeiro, é igual ao meu primeiro nome, e eu tô achando que eu posso prometer isso também. Até porque tá chegando os 30, né?
Não, mas você é um cara à frente do seu tempo.
Ah, cara, sou nada. Tá
e o que mais que ele fez? Que ele fez só esse filme, não, né?
Não, então, isso aí era uma produtora, não era um filme.
Ah, tá, entendi.
É American Zoetrope.
É porque é um nome muito exótico, né?
Exatamente. E é parecido com o nome do filme que ele fez depois. Mas enfim, o primeiro filme que o George Lucas lançou é um filme chamado THX 1138, que foi lá em 1970. O que é curioso, porque assim, você já deve ter visto, você é um pouco mais das antigas, como sim, eu e o Gabs, né? Você já viu o filme começando, ou o jogo, principalmente jogo, Need for Speed.
Sim, jogo tinha muito isso.
Exatamente. Tinha lá THX, a animaçãozinha, né? Da THX antes de começar. E realmente, não é coincidência não. O George Lucas, o primeiro filme dele tem esse nome, THX 1138. E depois ele realmente lançou uma empresa, criou uma empresa chamada THX, que é de qualidade de áudio e de padrões de áudio e tal, de caixa de som e o caralho.
Ele sempre investindo nessa coisa, né, cara, de fazer o cinema diferente, né?
Pois é, cara, olha que bizarro. O cara criou não só a THX, como várias outras empresas muito lucrativas, vamos dizer assim, de sucesso, né, cara? Então, além de um cineasta brilhante, o cara também é um puta empresário. E não só um puta empresário, como um cara visionário no ramo, né? No business do cinema.
You don't know the power of the dark side.
O seu segundo filme foi o American Graffiti, que aqui no Brasil chama Loucuras de Verão. É um filmaço, eu amo esse filme.
E agora eu vou falar uma curiosidade antes da gente sair desse filme.
Bora, bora.
Se eu não me engano, eu posso estar errado, hein? Nem sempre, mas às vezes eu tô errado. Esse filme, ele aconteceu por causa que o Coppola incentivou o George Lucas, falando que por o THX ser um filme muito fechado pra um nicho, ele falou que queria ver ele fazer um filme cinemão, como ele diz, né? E aí surgiu o American Graffiti.
Cara, eu já ouvi essa história. E faz sentido também, né? Porque o THX 1138, ele é um filme de ficção científica meio pesado, né?
Tipo, ele é
meio
muito...
arrastado e tal.
Não é pra todo mundo.
E o American Graffiti, realmente, ele é uma história bem Sessão da Tarde.
Tem assim. Tudo. Tem jovens rebeldes, tem corridas de carro.
Exatamente, cara. Pô, mas é um filme muito massa, velho. E, obviamente, né? É o filme que foi o primeiro degrau aí pro George Lucas fazer o Star Wars, que foi o próximo filme da carreira dele.
Thank you.
Quando a gente fala de Star Wars, a gente tem que entender o contexto. Por que que Star Wars revolucionou tanto o cinema, né? A gente tem que entender o contexto do cinema americano, hollywoodiano, da década de 70. É óbvio que na década de 70 tinham excelentes filmes no mundo inteiro. Os italianos estavam fazendo cinema bem pra caramba. Brasileiro também. O mundo inteiro estava focado em contar boas histórias.
Sim.
Mas, como sempre, né, o cinema hollywoodiano era o que dominava o mundo inteiro.
Claro.
Hoje em dia já isso tá mudando, mas na década de 70 isso era muito forte. E na década de 70, o que acontece? O cinema hollywoodiano tava muito focado nas histórias de western, né?
Sim.
Nas histórias de faroeste. Era o que vendia, era o que... Não só na década de 70, até isso vem de antes, né? Mas na década de 70 ainda tinha isso. Então você chegava pra um estúdio, ah, vamos fazer um filme, o caramba. Se ele fosse de faroeste e tivesse uma história interessante, e se tivesse o Clint Eastwood no meio, então, ele já tava vendido, entendeu? E ele ia ser um sucesso de bilheteria.
Uhum.
Esse que é o negócio. Então, o Star Wars, ele iniciou uma nova época nesse cinema hollywoodiano, que foram os filmes de aventura espacial. Antes do Star Wars, não tinha muita coisa que fazia sucesso, principalmente no mundo todo, de aventura espacial, porque, né, não tinha precedente disso.
Uhum.
Então, ninguém tinha feito, e o caralho. Então, George Lucas veio com essa história, com essa viagem, porque Star Wars é uma viagem, um universo bizarro, né, cara? E agora você imagina o cara chegar com uma história de espacial, com um urso gigante, tá ligado? E uma espada de luz e o caramba. Quando o mercado pede filme de faroeste.
Não, é...
Filme de intriga no saloon.
Uhum.
Então, isso é um dos motivos do porquê o Star Wars já chegou como uma revolução, né?
Sim, e só dando uma adenda aqui, porque eu não quero ninguém chinelando o Luke.
Ah, já errei. Você não quer ninguém não, chinelando, mas você vai, né?
Não, não vou te chinelar. É porque realmente o que você falou fez sentido, mas aí eu só vou agregar. É que o seguinte... Não existia nada parecido no cinema, porém, na TV existia o Flash Gordon, que foi o que inspirou George Lucas também. Só que ele passava no cinema de forma seriada. Você iria no cinema e veria, por exemplo, 3 episódios do Flash Gordon como se fosse 3 horas de filme, mais ou menos, entendeu? Então, o George Lucas, ele já tava ali caminhando, porque ele queria muito Flash Gordon. E aí, ele não conseguiu ter Flash Gordon, ele fez o dele. Muito melhor.
Com certeza. É isso aí, o Gabs trazendo informação aí ao vivo. Passo pra galera.
E aí depois vai vir alguém me chinela também, né?
Exatamente. I am a Jedi, like my father before me. Mas enfim, Gabs, não foi só por isso que Star Wars revolucionou o cinema, não é mesmo?
Sim, claro.
Se você já viu Star Wars, se você nunca viu Star Wars, ó, real, assim...
Não, para. Pera aí, antes de você ofender alguém, eu vou falar aqui...
Não vou ofender ninguém, calma aí.
Não, eu te conheço. Eu vou dar uma opinião sincera. Galera que está ouvindo nesse momento, eu era um hater de Star Wars.
O
tá?
quê?
Eu assistia Star Trek. Eu assistia isso. Mas eu fui entender o universo que George Lucas criou. E aí, hoje, não tem como. Eu sou apaixonado. Tem tudo do Star Wars e gosto de todos os filmes. E, por favor, assistam se você não assistiu, porque vai mudar a cabeça de vocês.
E se você gosta de cinema, então, meu amigo? Pô, não tem nem o que dizer.
Aí é outra coisa.
Inclusive, Gabs, eu não sei se você sabe, mas Star Wars foi o filme que, assim pra mim, como pra muitas outras pessoas, foi o filme que me fez querer trabalhar com o cinema, cara.
Caraca, sério? Foi Star Wars?
Sério? Star Wars que Episódio 3, quando lançou em 2005 nos cinemas. A minha mãe me levou pra assistir numa cidade perto de Itanhandu, porque Itanhandu não tinha cinema e continua não tendo. Então ela me levou pra São Lourenço, aqui no sul de Minas, pra assistir o Star Wars. E ela achou que eu ia gostar, porque era uma aventura e porque o personagem principal chamava Luke Skywalker e era parecido com o Lucas.
E dirigido pelo George Lucas, que é isso? Exatamente. Pela Lucasfilmes? Nossa, exatamente. A mãe gaveta. Foi tudo aí.
Exato, pô. Eu acho que esse moleque vai se identificar. E, meu amigo, na hora que eu tava na sala de cinema, era uma sala de cinema pequena, lá em São Lourenço.
Uhum.
E na hora que começou, eu assim, era legendado. Eu não conseguia acompanhar. Eu tinha 9 anos nessa época, né?
Uhum.
Eu não conseguia acompanhar muito bem, mas eu fiquei tão encantado, eu fiquei tão sem ar, sem fôlego, vendo aquela cena inicial do Anakin com Obi-Wan na nave, tá ligado? Eu saí daquele filme realmente pensando assim: trabalhar com isso deve ser a melhor coisa do mundo e é o que eu quero fazer da minha vida.
Demais.
E desde então eu sabia que eu queria trabalhar com cinema, cara.
Que demais, cara. Eu sinto uma invejinha aí, viu? Porque como eu não era fã de Star Wars, eu não vi nenhum desses no cinema na época. Fui ver só os recentes, assim, de hoje. Então eu imagino que doideira que deve ter sido isso.
Cara, doideira. Eu saí do cinema, assim, eufórico. Star Wars virou minha vida depois. Eu alugava, né? Na época tinha locador e o caralho.
Uhum.
Aqui em Itaiandu eu alugava. Eu ia alugar, assim, todo dia. Dia sim, dia não, eu ia alugar Star Wars. E tinha uma senhorinha que trabalhava, que era dona da locadora e tal, que ela ligava pra minha mãe, ela falava assim, aqui, o moleque aqui tá querendo alugar o mesmo filme de novo. Não pode. Que é isso?
É. Claro que pode, moço. Que
pois é, exatamente. Eu ia lá, alugava e o mais legal, alguns anos depois eu comprei os filmes dessa locadora que foram os primeiros que eu assisti. Então eu tenho todos os filmes do Star Wars, o 1 ao 6, né?
Uhum.
Dos mais antigos, em DVD, que eram os que eu assisti quando eu era criança, porque eu fui lá na locadora e comprei.
Na minha coleção não tenho nenhum, olha aí que inveja.
Agora você imagina, cara, esse aí foi o episódio 3, lançado em 2005.
Uhum.
Eu nunca tinha assistido o nenhum antes disso, eu não conheci Star Wars.
Uhum.
E uma criança de 9 anos lá e tal, foi inspirada a, pô, a viver uma forma, né? A vida de uma forma e seguir sonhos, o caramba, por conta desse filme. Agora imagina isso lá em 77.
O tanto quantas de pessoas esse filme
exatamente,
que,
cara.
Que surgiram.
Quantos cineastas não foram inspirados por Star Wars?
Eu espero em breve a gente gravar um episódio do filme que me inspirou a fazer cinema. Então, nesse momento,
boa.
Eu não contarei qual.
Exato, aí sim.
Vai ficar surpresa, hein? Vai ficar.
Mas pra
aí,
mim
querem...
você vai contar, né?
Não, vou contar depois.
Ah, então tá bom. Cara, Star Wars, ele começou, né, na década de 70 e 77, quando lançou. O VFX era um negócio muito cru.
Sim.
Os efeitos visuais, vamos dizer uhum. assim, né, que eram feitos por computador. Era um negócio que praticamente não existia direito,
uhum.
de uma forma decente. Era uma parada meio tosca e o caramba.
Tava todo mundo testando, né?
Exatamente. O Star Wars, ele introduziu isso no cinema de uma forma muito abrupta, assim. Porque é óbvio que já tinha tido filmes, grandes filmes, que tinha, contava com o apoio do VFX, dos efeitos visuais feitos por computador, na sua produção. Só que o Star Wars, ele entrou nessa jogada sendo um filme que era praticamente todo montado em cima disso. E isso é tão bizarro, cara, que a história do Star Wars era loucura, e a forma como o George Lucas pensava em fazer o filme também era uma loucura maior ainda. E foi uma loucura tão grande, cara, que o Star Wars, ele foi desacreditado pela Fox, que foi o estúdio que viabilizou o Star Wars, né?
Uhum.
E a Fox desacreditou tanto que ela cedeu pro George Lucas os direitos do filme, todos. Você, essa porra não vai dar em nada mesmo? Então pode ficar pra você.
Pode ficar com tudo.
Exatamente. Incluindo, olha só, aí que é a genialidade do cara. O merchandising. A marca, que foi aí que o George Lucas começou a criar sua fortuna, cara. Porque logo depois que Star Wars lançou, o que vendeu de boneco não tá escrito. E era tudo pra ele, tudo.
Mas aí os bonecos, eles começaram, tipo, a fazer sucesso durante o filme sendo exibido ou foi um tempo depois?
Cara, foi durante e depois e até hoje, né?
É, isso até hoje eu tô ligado, todo mundo sabe.
Mas quando ele lançou, ele já foi um mega hit. Mega hit, uhum. mega hit. E é muito legal porque tem um documentário, cara. Eu assisti esse documentário no box da trilogia original em DVD.
Uhum.
Que é um filme de 2 horas. Que é um documentário com o George Lucas falando, tipo, sobre a criação mesmo do Star Wars e tudo mais.
Oh, que demais.
E antes do George Lucas tentar vender pra Fox, ele tentou com vários outros estúdios.
Uhum.
Vários outros estúdios. A conseguir dinheiro pra viabilizar o filme, né? E a Fox, como ele tinha uma ligação, ele conhecia um pessoal, assim, o pessoal deu uma carta branca. Falou, cara, beleza, faz aí e para de encher o saco, entendeu? Até por isso que eles não quiseram, né? Abriram mão dos direitos do filme, porque eles não acreditavam. E deram um orçamento de 8 milhões de dólares pra ele fazer
uhum.
a parada. E o mais engraçado, cara, é que 2 semanas antes, eu não sei se é duas semanas mesmo, tá? Mas na minha cabeça é. Do filme lançar, o George Lucas, ele deu a entrada no hospital da Califórnia com sintomas de infarto, cara.
Que isso, tão nervoso que ele ficou.
Exatamente, o cara tava tão pilhado, o cara tava tão estressado, que ele foi pro hospital achando que ele tava tendo infarto. Ele não estava tendo um infarto, mas ele achou que ele tava. Então, assim, o George Lucas, ele conseguiu introduzir essa história maluca dele, ele conseguiu um dinheiro de um estúdio pra fazer o filme, ele produziu o filme, e ele tinha tanta confiança que o negócio ia dar certo, que ele bateu o pé de que ele queria os direitos, tá? A Fox não cedeu, assim, também, só tipo, ah, toma aí, vai, ninguém quer essa merda, então fica pra você. Ele bateu o pé de que ele queria os direitos e tudo mais, porque ele sabia, ele já tinha a visão de vender boneco dos bichinhos lá e o caramba e tal. Então, o cara foi assim, eu acho que ele foi genial do começo ao fim. Assim que ele lançou, ele já foi hit. Ele foi um hit tão grande, cara, que o Star Wars, na época, em 77, ele faturou 777 milhões de dólares. Meu amigo, o negócio teve um orçamento de 8 milhões.
Isso em 77.
Ele se tornou a maior bilheteria da história do cinema na época. 77.
Você tá maluco, mano? Pra ver um filme de uma ópera espacial, você tá doido.
Por isso que Star Wars é tão grande, tá ligado?
Não, e eu vou ter que trazer aqui uma informação então, porque o ouvinte nosso aqui, ele não tá entendendo como é que funcionou esse negócio aqui. Então, eu vou ter que introduzir aqui uma curiosidade aqui. Se o senhor me permite?
Lógico, bora.
Então... Galera, pra vocês entenderem como que esse filme, ele realmente, ninguém acreditava nele. Até, às vezes, o próprio George Lucas depois não acreditou nele. Que o filme, ele era pra estrear no verão americano, né? Que é entre junho e setembro. Mas aí eles anteciparam o filme com receio da concorrência que ele podia enfrentar. E isso que é engraçado. E isso foi 25 de maio de 77, né? Que... todos nós agora sabemos. E exato. Acredite ou não, o filme passou apenas em 32 cinemas dos Estados Unidos. E por causa do risco que todo mundo estava achando que estava correndo, a Fox fez uma exigência para todos os exibidores, que era a seguinte: você só podia passar o outro lado da meia-noite se você exibisse Star Wars junto. Era uma exigência real da Fox, assim. Você acredita nisso?
Ah, sério, velho?
Sério, porque esse outro filme, ele era muito hype por causa dos atores.
Venda casada?
Venda casada. E aí, olha só que aí agora eu vou trazer a fonte. Quem confirmou esse fato foi o Travis Reed, né? Que ele respondeu na época quando... perguntaram pra ele em uma entrevista para o The Hollywood Reporter, ele que cuidava dessa parte da distribuição dos filmes, né? E aí ele disse assim, vou abrir aspas pra ele aqui, ele falou assim, começou mais ou menos desse jeito, a Fox te obrigava a passar Star Wars e se você quisesse exibir o outro lado da meia-noite, ponto. Mas definitivamente aconteceu o contrário, se você quisesse Star Wars tinha que exibir os outros filmes.
Caraca, olha só que foda, velho.
Que loucura, né, cara? Pra você ver.
E você não sabia? Não sabia não, velho.
Não, é aqui eu trago curiosidades, né?
É, informação, né, cara?
Mas que loucura, né, cara? Olha pra você ver, o estúdio tava desacreditado tanto que eles falaram, você vai ter que pegar esse filme pra você ganhar o outro.
These aren't the droids you're looking for.
These aren't the droids we're looking for.
E o Gabs, a gente falou aí, né, da questão de VFX e tudo mais, cara. E na época, realmente, não existiam... Não tinha um modus operandi do VFX. Não existia formas de fazer.
Sim.
Então o pessoal teve que inventar, né? Inventar, sim, trabalhar muito bem com fundo verde. Uhum. Inventar, trabalhar muito bem com animações stop motion. Sim. Pra conseguir trazer
muito
o realismo.
Muito efeito, né, prático junto, né?
Muito efeito prático, pra caramba. Mas juntando os dois, né? Uhum. E o engraçado, cara, é que assim, na produção do Star Wars, o George Lucas, essa cabeça genial, ele viu um potencial nisso aí, cara. Porque ele falou, pô, a equipe de VFX tá trabalhando bem demais. Tá ficando muito bom. E ninguém faz. Ninguém tá fazendo isso. Então ele foi e criou com essa equipe de VFX do Star Wars, durante a produção do filme, ele criou uma empresa chamada ILM, ou então ILM no Brasil, que é a Industrial Light and Magic, que assim, né, é até hoje a maior empresa de VFX do mundo.
Sabe aqui, sabe qualquer filme que você já assistiu, ele foi feito pela ILM.
Exatamente. Pronto. Então assim, durante a produção de Star Wars, saiu a maior empresa de VFX do mundo. Cara, isso é tão absurdo, cara. E é tão da hora, né, cara? Pra você ver que o negócio era tão gigante e o pessoal não sabia que ia ser tão gigante assim. E não só isso... Star Wars também ganhou 7 Oscars, tá? 7 Oscars. O Star Wars, episódio... que hoje a gente conhece como episódio 4, né? Que na época era só o Star Wars. Uhum. E é isso aí, ele teve uma bilheteria absurda, faturando e 100 vezes mais do que foi o
E sem falar que cunhou o termo blockbuster também de verão.
Exatamente, cara. Olha só que bizarro. E criou aí a data 25 de maio, igual você muito felizmente pontuou aí pra nossa.
É, essa data é maravilhosa. E aqui, só falando aqui novamente, assim, pra pessoal assim que tá por fora do universo do Star Wars, mas sabe o que é Star Wars, né? Entra numa loja de roupa, camiseta, entra numa outra loja, caneca, não sei o quê. Então a pessoa, ela conhece sem querer conhecer, né? Tipo
exato.
Assim, ela sabe o que é sem saber. O que o Lucas tinha falado sobre inspirar os diretores, né? Eu vou citar aqui realmente os que confirmaram, né? Eles falaram assim, ó, alguns cineastas renomados que realmente decidiram seguir a carreira após ter assistido Star Wars, que é o caso do Roland Emmerich, que foi o que dirigiu Independence Day, e o James Cameron, né, que é do Exterminador do Futuro.
Caraca.
Do Titanic, do Avatar. Eles confirmaram mesmo que foi após assistir Star Wars quiseram seguir a carreira.
E o Luquiras, pô.
É, e o Luquiras, é lógico. Como que eu fui esquecer o meu cineasta favorito, né?
E depois que Star Wars ele estourou, né? Ele criou, obviamente, né? O George Lucas criou o estúdio dele, né? De filme. Sim. Que é a Lucasfilm, né? E que não só era de filme, mas era um guarda-chuva para outras empresas que envolviam Star Wars e outras coisas também, né? Incluindo a ILM, que depois saiu da guarda-chuva da Lucasfilm, a THX, uhum. que depois também saiu. Mas também tinha LucasArts, Lucas Games, né?
Então, teve os jogos, nossa, eu lembro.
É, as séries animadas uhum. e tal. Fora o merchandising, que era, né, um ponto fortíssimo da Lucasfilm, que era vender boneco, vender brinquedo, vender roupa, vender, licenciar as paradas e tudo mais. Então a Lucasfilm, uhum. que era uma produtora de filmes, ela virou uma empresa gigantesca. Gigantesca. E obviamente, né, Gabs, a gente não pode uhum. deixar de falar aqui, que a Lucasfilm não parou só no... Nem a Lucasfilm, nem o George Lucas parou só no primeiro Star Wars, né?
Claro.
A Lucasfilm, como Lucasfilm independente, ela produziu mais 5 filmes, longa-metragens, com o nome Star Wars, né?
Uhum.
Até 2011, né? Que foi vendido para a Disney por 4,05 bilhões de dólares. Isso mesmo.
Fora
a Lucasfilm foi vendida por 4,5 bilhões de dólares para a Disney.
Fora que, conhecendo o homem, até hoje ele deve ter ainda rochers de merchandising, né?
Cara, com certeza, mas com certeza.
Pô, e é legal a gente parar pra pensar, né? Como que ele foi visionário de um nível Walt Disney, né? Se você
sim,
analisar.
Sim, total, cara.
Porque ele acreditou realmente que o que ia vender era o pós o filme.
Exato,
que,
cara.
Que não ia ficar só. Eu acho que ele achou até mais que teriam bonecos pra sempre, mas não que o filme ia ser o que ele é, né, Luquiras? Porque, igual assim, eu que me aderi depois a esse universo do Star Wars, cara, é uma religião, cara, né? Tem data, tem dia, as pessoas celebram, todo mundo é marcado, lembrado, e todo mundo fala igual você. Ah, eu tava na fileira da frente, ah, eu vi lá em casa no VHS,
marcou,
ah, eu vi,
né,
na estreia com meu pai, com meu avô, com não sei quem. Incrível, né? Incrível, cara.
Incrível, cara. Eu gostaria de ter vivido a época de ver Star Wars aí, a lançamento no cinema.
Uhum.
Cara, deve ter sido uma experiência, assim, absurda. Eu tenho várias memórias com Star Wars, né, cara? Igual eu te falei aí do cinema em São Lourenço, de assistir o Star Wars Episódio 3 e tal. Eu tenho memórias de assistir na Band, na SBT, sei lá, quando passava. Quando começava a anunciar, pô, vai passar Star Wars. E nem era o Star Wars.
Eu acho que foi no SBT, cara, porque eu lembro disso também.
Era SBT, né? Pois é, exatamente.
É, era SBT.
Que passava o Star Wars 1, 2... Só o 1 e o 2, porque tinha acabado de ser o 3.
Isso.
Caraca, eu ficava maluco, mano. Eu assistia aquela parada e eu ficava doido. Eu parava tudo que eu tava fazendo pra poder assistir o Star Wars na SBT, velho.
Uhum.
Então, realmente, cara, entrou no popular da galera e nas memórias do pessoal, né? Fez
não,
muita memória.
Eu lembro de ter assistido, assim, eu já estava um pouco mais velho, eu ficava assim, cara, como eles filmavam essas naves? Eu ficava maluco pra tentar entender aquilo. Eu falei, como que eles filmavam isso? E aí depois eu fui atrás de making off.
Making off, caraca, era muito.
E aí eu posso dizer também que foi daí que começou a minha paixão de cinema. Já começou antes, depois a galera vai descobrir num próximo episódio, mas esse aí só fortaleceu. Falou, olha aqui, ó, o que, que o cara fez, ó, olha aqui a equipe, olha que não sei o quê. E é incrível. E eu vou falar aqui também o seguinte pra galera que tem curiosidade. No Disney Plus tem... Eles não estão pagando nada, mas não tem outro lugar pra você achar. Ainda, né? É, não tem outro lugar pra você achar. Eles fizeram um compilado lá do Making Of só sobre a Industrial Light and Magic lá. E lá tem muita coisa do Star Wars, porque, igual você disse, foi onde começou. E é legal você ver, Luquiras, não sei se você chegou a assistir esse documentário.
Não assisti.
Cara, ele é impressionante porque você via como o George Lucas ele tinha visão o tempo inteiro. Por mais de ser um cara complicado e difícil de lidar, ele tinha muita visão. Porque, por exemplo, ele contratou alguns colegas que estudaram com ele, assim. Porém, eram colegas de outros cursos, por exemplo. Era a galera da engenharia, outra galera da computação, que tava ali no início. E tinha a galera da arte também, que no caso, acho que era desenho industrial que os caras faziam. E aí, essa galera fazia o que a gente chama de matte painting, né? Que,
ficou
muito famoso no Star Wars por isso, que... Pra quem não sabe, depois joga no Google, assim, eu não sei se o Luqueiros vai deixar uma imagem pra vocês entenderem, mas tentando explicar, é um VFX bem rudimentar, que é o quê? Você desenha em cima de um vidro, em cima da cena. Então, por exemplo, isso era mais usado pros cenários, né? Igual Star Wars usou muito em cenários. Que pra construir aquela ambientação toda, o cara, o artista, ele pintava tudo ali em aquarela ou o que é que seja, em cima de um vidro, e aí eles colocavam a imagem do filme por cima. Então ficava parecendo que era como era o famoso fundo verde de hoje, né? E aí ficava aquela a imensidão do cenário. E aí eu lembro, cara, que isso me tocou muito quando eu tava vendo o documentário, que um desses caras, me perdoa muito não lembrar o nome dele aqui agora, porque ele é realmente muito importante pra indústria, esse cara. O George Lucas chegou e falou pra ele assim, a Industrial Light and Magic tinha avançado bastante, eles já estavam ali indo pra Jurassic Park, pra você ter ideia. E aí ele falou assim com esse cara que eu esqueci o nome, pra ele ir estudar cinema. Você acredita nisso, cara? Olha que doideira. Por quê?
Caraca,
como ele era focado em outra coisa, ele falou, cara, você tem muito potencial, eu acho que a gente consegue colocar você pra dirigir alguns filmes, então vai o mais rápido possível estudar cinema. E aí, olha que engraçado, ele falava, mas Jorge, eu já tô velho, igual acho que ele já tava na casa dos quase 40, se eu não me engano, falou, eu já tô velho, não dá, que eu vou estudar lá, a garotada vai rir da minha cara. Ele, não, cara, vai lá e estuda. Ele foi e estudou. E aí, filho, esse cara, ele fez nada menos que o Querido Encolher as Crianças e muitos outros filmes. Não sei se você lembra desse clássico da Sessão da Tarde.
Lembro demais, que isso, então, como esquecer.
Olha aí pra você, que louco, né, cara? O cara é tão visionário que ele criou todo um universo, criou toda uma indústria de comércio, eu posso dizer assim, e ainda influenciou pessoas diretamente e indiretas.
Surreal.
A trabalhar na indústria. Muito louco, cara. Isso aí eu bato palma pra ele aí. Parabéns, Jorginho.
You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them!
Ô, Gabs, mas e aí, cara? Qual que é o seu Star Wars favorito, velho?
Peraí. Antes da gente ir pra esse papo aí, porque eu tô sentindo aí um ar de quase fim, segura aí, galera. Eu sei que talvez tá muito, mas tá bom. Vocês estão gostando, vocês estão aqui até agora, tá gostando.
É difícil fazer um podcast de Star Wars sem que ele tenha 400 horas de duração.
Gente. Exatamente, então vai ser parte 1, 2 e 3, 4, 5, 6 e episódio 1, especial 2 e...
Só que o primeiro a ser lançado vai ser o episódio 4.
Putz. Isso, muito bem, parabéns. É engraçado, assim... Não é engraçado, né? É muito legal ver isso, que, por exemplo, a gente... Realmente, galera, se a gente for destrinchar Star Wars aqui, mesmo, vai levar muitas horas, porque eu queria falar todas as referências que George Lucas usou pra criar esse universo, da onde que ele tirou cada coisinha, porque, acredite ou não, esse cara, ele viu muita coisa, nós temos ali muito estudo antropológico, tem muita coisa mesmo ali pra poder criar esse universo. E pra exemplificar como esse universo fez tanto sucesso de uma maneira simples, cara, esse simples dele, que é o que me regala. massa. Pra você que nunca assistiu Star Wars, eu vou resumir ele de uma maneira assim, talvez os fãs...
Quero ver,
hein? Os fãs muito, muito puristas, assim, luqueiros, vão querer me esmurrar, né, no meio da rua, mas eu estou sendo crítico sincero aqui nesse momento pra vocês, porque eu entrei depois também. Simplesmente, galera, é uma novela. É uma novela. Nós temos a jornada do herói clássica ali, clássica, clássica, perfeita, do início, meio e fim, só uma trilhadinha. Nós temos conflitos familiares a todos os momentos que mudam tudo, nós temos política, nós temos tudo. Então, é uma novela, é uma novela. E que novela é essa?
É mais ou menos que uma novela da família Skywalker, tá ligado?
É, cara, para pensar. Não, eu não sou seu pai, eu sou seu pai, eu sou sua irmã, não sou sua irmã, eu sou seu amigo, sou seu tio. Não, tio, volta aqui, não, pera aí.
Exatamente, cara, exatamente. Não, cara,
é uma novela mesmo.
Gostei, realmente.
Gostou.
Inclusive, a gente poderia chamar aí o Star Wars de A Grande Família Star Wars.
Acabou. No Brasil, não sei como que não puseram esse título.
Né? Exatamente, é porque Grande Família não tinha sido criada ainda.
Voltando para sua pergunta, Luquiris, eu vou, como eu acabei de falar, eu já vou voltar rebatendo em você, porque eu quero saber qual que é o seu Star Wars preferido. E aí eu vou fazer um disclaimer aqui bem grande, porque é muito complexo esse universo. Então, o veredito vai ser o seguinte: qual para você é o melhor Star Wars de todos? Não importa se é um filme novo ou não, nós não vamos separar. Você tem que falar qual que é o Star Wars que te impactou, que você mais gosta.
Caraca, pois é. O que eu acho que é o melhor filme do Star Wars é o Star Wars o Império Contra-Ataca, o episódio 5. Sem sombra de dúvidas, o filme é perfeito. Mas o que mais me impactou é o episódio 3, cara. Porque ele realmente, eu devo a minha paixão pelo cinema a ele. Então, é o que eu mais gosto, é o que eu assisto todo ano no meu aniversário, tá ligado? É o episódio 3, sim. Porque eu amo esse filme.
Olha que legal, cara. Eu tenho uma cultura também do meu aniversário de ver filmes, mas eu não vejo o meu filme. Eu vejo, tipo, qualquer filme eu tenho que ir ao cinema.
Assistir.
Isso é uma tradição minha. Eu vou ao cinema e assisto pelo menos a dois filmes que estão em cartaz.
Caraca, isso é bom, hein?
Essa é a minha tradição, velho. Aí é não. Eu acho que as pessoas vão fazer mais isso. Galera, faz mais isso. Fiquem adeptas a ir ao cinema. É muito bom.
Mas e o seu, Gabs? E aí?
Então... Agora vem eu com minhas polêmicas, hein? Eu acho que você vai ficar meio incomodado, mas
ai,
tudo bem.
Faz parte... Chato assim,
não! Faz parte de quem veio depois. Olha, pra mim, o melhor filme de Star Wars é Uma Nova Esperança. Pra mim, esse é o melhor filme feito de Star Wars.
Certo.
Agora, o filme que eu mais gosto de Star Wars é Rogue One.
Caraca, Rogue One é excelente.
Rogue One me impactou. Ele me impactou de um jeito, Luquinhas. Tipo assim, foi a minha primeira experiência Star Wars no IMAX. Eu vi um universo completamente diferente daquilo que eu tava vendo. Eu vi um filme sério e sombrio, com uma trama de espionagem, de conflito. Eu falei, que louco, cara. E aí eu apaixonei mesmo. Ele cravou no meu peito. Nem tanto que o polêmico episódio 8 aí, eu gosto. Eu gosto do episódio 8, você acredita?
Ah, eu também gosto, cara. Gosto de tudo, pô.
Eu também, eu acho maneiro.
Eu gosto até do filme do Han Solo.
Aí, pô, porque... Trevor Anakin!
I have the high ground. You underestimate my power. Excelente, cara. Mas sabe qual que seria... Sabe o que, que você ia me impactar de verdade se você falasse? Que o seu filme favorito de Star Wars é o especial de Natal de 78.
Eu sabia que isso ia vir. Eu sabia que isso ia vir em algum momento.
Que é um filme renegado pelo George Lucas, inclusive. Ele passou no Natal de 77, na verdade.
Uhum.
É, na CBS, lá nos Estados Unidos. Ele teve essa... Né, ele passou isso daí. E nunca mais ele foi exibido em nenhuma mídia.
Eu imagino o dia, cara, a esposa dele. Jorge, vai passar. Aí ele, vai passar o quê, mulher? Especial de Natal. Desliga essa porra.
Mas, ô Gabs, é isso aí. Eu acho que a gente pode parar por aqui, porque essa é apenas a parte 1 do frame sobre Star Wars, tá? Eu já estou fazendo, promessas. Você falou lá no começo que a gente deve fazer promessa.
Uhum.
Então, é isso aí. Vai ter mais dope frame de Star Wars, porque tem muita coisa legal pra gente abordar sobre essa franquia maravilhosa
que inspirou
muita gente.
A gente pode falar de duas coisas que ultimamente eu gosto muito do Star Wars, que são as animações e essas séries novas aí. Eu tô gostando
e as
bastante.
Séries, pô. Que isso, cara.
Então, galera, fica ligado aí. Manda lá pra gente lá nas caixinhas, falando assim, não, eu tô querendo mesmo um episódio sobre as séries e sobre as animações. Fala mais aí pra gente. E se não quiser também, fala lá que a gente vai fazer do mesmo jeito.
Mas, ô Gabs, então agora eu vou te jogar uma bomba no colo aí. Dope Box da semana. Não sei se você já pensou, mas se você não tiver pensado, você tem agora 10 segundos pra pensar.
Tá, pensando aqui. Tô pensando. Eu vou fugir só um pouquinho do assunto, mas mantendo no assunto então aí, porque eu quero ver a galera engajando,
Esse espaço aqui é seu, cara. Você faz o que você quiser.
Vocês que estão aí me ouvindo nesse momento, agora é hora. É hora de vocês brilharem, porque antes de falar qual que vai ser, eu já vou lembrar aqui um recadinho muito importante. Comente em todas as nossas redes pra gente saber
isso.
Que vocês estão ouvindo, o que vocês querem,
isso é
o que
muito
vocês
legal.
Não querem, o que vocês estão gostando. Dá as estrelinhas pra gente. Deixa tocando lá à toa, gente. Eu já falei. O Luquiras falou, vai lavar a louça, deixa lá tocando.
Isso.
Põe pro bebê escutar, põe pro cachorro escutar, põe pro gatinho escutar. Põe pra todo mundo escutar. Chama a família se for preciso. A gente diminui aqui no linguajar qualquer coisa, pra ser friend and family. Então, por favor, gente, interaja com a gente pra gente saber, porque nós já estamos tendo aí a galera, vai ter o selo aí, dope, depois vocês vão falar, o cara nunca avisou que ia ter selo dope, eu tô lá desde o início, vai ter selo dope, isso aí vai render coisa bacana no futuro aí. Olha só, é o Gato prometendo, depois o Luquinhos tira o dele igual o George Lucas e eu, me lasco.
Ô Gabs, inclusive você falando do selo dope aí me lembrou de uma parada, cara.
Diga aí.
O selo dope, ele está se tornando real. Tá? Se tornando real no mundo real. Agora é uma promessa minha aí. Quem ganhar o selo dope vai levar pra casa, vai chegar na sua casa um adesivaço do Dope Frame. Que inclusive já está no meu carro.
Isso é mentira, porque eu não
isso
tenho.
Isso é verdade. Isso.
Eu sou sócio desse programa. Eu sou co-founder. Eu sou Ciafush Machuowow. E não tem adesivo.
Mas o seu tá chegando, tá a caminho, pô. Espera um pouco, velho.
Tá a caminho. Vai vir de nave, né, com o Chewbacca, né?
Mas aí, a minha promessa é essa. Então, quem ganhar o seu dope aqui, só mandar o endereço aí que a gente manda o adesivo.
Não, então fechou. Luquiras prometeu aí. Ele tá assumindo esse BO aí. Então, eu só vou deixar o negócio mais fervendo ainda jogando gasolina.
Meu Deus.
Pra ganhar isso aí... Vai ter que fazer o quê, Luquiras? Comentar
exatamente,
bastante. Quando o Luquiras ou o Gabs falar esta pessoa é selo dope, ela vai receber automaticamente o seu adesivo e no futuro outras coisas. E pra não falar que é favoritismo aqui, é nós que decidimos mesmo. Então é favoritismo do jeito que a gente quer.
Sim,
então
é 100%
você tem que comentar favorito. Bastante, tem que ter depois uns comentários criativos. Então, por exemplo, já temos duas pessoas aí ganhadoras do selo dope, né, Luquiras?
Vamos lá, quem é?
Matheus, porque tá sempre aqui com a gente, sempre comentando aí, dando aquela chinelada boa. E também, não podemos esquecer, da Bruna, né?
Bruna, então é isso. Matheus já ganharam. Já ganharam.
A Bruna é ácida. Ácida, porque ela tá lá
sempre. Ácida.
Tá lá sempre falando, cadê o meu negócio? O cara falou que
gostei
eu sou seu.
Gostei de ácida.
Gostou de ácida? Então os dois já são ganhadores. Eu sei que vocês estão escutando nesse momento. Parabéns, vocês vão ganhar um adesivo prometido pelo Lux. Vai lá cobrar aí.
Pode reclamar o adesivo pra mim aqui.
E
deixar com gostinho de quero mais, ô Gabs, eu vou postar lá, a gente vai postar lá no Instagram a foto do adesivo pra provar que é verdade.
Tá? Rapaz, agora eu gostei. Porque
pra
eu vou
provar
até,
que é verdade.
Até eu vou dar like lá, porque eu quero também esse negócio aí. E vai ter outras coisas, eu sei que vai ter outras coisas aí, porque eu andei vendo aí.
Claro, isso é só
aí,
o começo, cara.
Eu andei vendo uns galpões aí, né, então, não posso falar mais nada não. Então, galera. Então, galera, quer ganhar o selo Dope? Como? Dá estrelinha no Spotify, dá estrelinha aonde você estiver escutando e comenta.
É isso aí. Mas, ô Gabs, não fuja das suas responsabilidades, tá? Dope Box da semana, qual é?
Então, isso tudo aqui foi armado pra não pensar, tá ligado? Então, impactado pela história emocionante de Luqueiras nesse episódio de hoje, eu venho dizer a vocês, qual filme de Star Wars impactou vocês no momento que vocês assistiram?
Olha!
Aí eu quero saber da galera. É, porque cada um tem o seu, né? Vai ver...
Cada um tem a sua memória.
Exatamente, vai ver a pessoa... E eu quero o seguinte, ó, já que tá valendo, sei lá, ó, não sabia dessa informação, foi ao vivo aqui, hein? Que tá valendo o selo Dope pra quem ganhar o selo Dope, né? Olha que engraçado, né? Dope do Dope. Pra valer mesmo, eu quero criatividade, então é o seguinte, vai ter que me contar qual era o filme do Star Wars que te impactou na sua memória e o que você estava fazendo quando foi ver, hein?
É, porque todo mundo já teve contato com Star Wars, é isso aí.
Isso, boa, isso boa, é verdade. Boa. Então, Luquiras, onde que a galera vai achar pra comentar caso ela fale que não tá conseguindo achar?
No Instagram é dope.frame, no TikTok é dopeframe, tudo junto, ou então no nosso site dopeframe.com.br.
Hã? Beleza. E onde que acha o Luquiras? O homem.
O Luquiras acha em qualquer lugar como @Luquiras.
Não, esse cara é bom demais. O nick dele é o mesmo, olha aí.
Ah, na verdade, curiosidade, só tem um lugar que o Luquiras não é o Luquiras.
Oh, aonde?
E eu descobri isso recentemente. Que é na Twitch.
Bem feito.
Que eu tenho o nick do Luquiras, só que eu esqueci a senha e o e-mail eu não reconheço. Então, assim...
Ué,
nunca
não,
mais
então,
vai ter
então não valeu essa piada, não. Você tem, é você. Agora só tem que contestar essa conta.
Então, mas por enquanto não sou eu. Então, mas se quiser me achar no Instagram, Twitter, qualquer lugar, é @Luquiras. TikTok também, é isso aí. E o senhor, Gabs?
Ah, achei que você não ia perguntar, ia querer finalizar aqui, me cortar, né, sabe? Galera, vocês podem me achar lá no Instagram com gabs.mp4, gabs com Z. E nas outras redes sociais também, às vezes tá GabsHDD, mas só procurar o Gabs que vocês acham lá. E pode me mandar direct, pode fazer perguntas, igual a galera anda fazendo aí, que a gente responde quando der, ou responde aqui ao vivo também, que é mais legal
ainda. Ao vivaço, mais legal ainda.
Então fechou. Luquiri, então por hoje é isso, né?
Então é isso. Muito obrigado, Gabs. Muito obrigado pela sua audiência.
Muito obrigado.
Um grande abraço.
Você que tá escutando.
Até semana que vem. Falou!